pessoal, boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa todas as quintas-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 10 horas da manhã. Programa ao vivo, exatamente agora, 19 horas, 31 minutos e 52 segundos, aqui na Avenida Paulista. Parte técnica, toda quinta está comigo aqui ao vivo, o nosso amigo Tomás. Aliás, ele está com uma barba grande, parecendo o Papai Noel, gente, né? E eu nem posso falar nada, porque se eu deixar minha barba crescer, Tomás, ela fica também maior do que a sua e vão ser dois Papais Noéis. Por isso que eu faço barba todo dia, para disfarçar, porque o barbudo não fico muito bom, não. Vamos lá. Pessoal, estou numa correria danada. Eu vim correndo agora ali do bairro da Vila Madalena, peguei o metrô, vim correndo para cá fazer ao vivo. Estava gravando num podcast que de vez em quando eu vou, que é o Lean Podcast, que leva muita gente legal lá para falar de temas alternativos. Fui entrevistado, foi feita a gravação, ou passará semana que vem, ou na semana do carnaval, um bate-papo sobre consciência. Foi muito legal para algum de vocês que às vezes assistem o Lean Podcast, fiquem antenados, porque vai entrar essa gravação. Eles mesmo lá estavam falando comigo que parece que foi o melhor podcast até agora, eles ficaram encantados. Foi realmente um bate-papo muito legal. E aí vim correndo aqui para fazer o programa ao vivo. Para vocês terem uma ideia, no domingo, eu amanhã tenho palestra, 200 pessoas ao vivo. Sábado, 70 alunos num curso. Domingo eu vou estar aqui 10 da manhã ao vivo. Daqui eu vou lá para o Tucuruvi para dar uma palestra às 16 horas no Ramatiz, lá do Tucuruvi, onde eu faço palestras de vez em quando. Então vou sair daqui para ir para lá ao vivo. Quem é da Zona Norte aí do Tucuruvi e quiser assistir uma palestra sobre egrégoras, as atmosferas espirituais dos grupos, a divulgação está na capa do site do IPPB, ippb.org.br, e também no meu Instagram, arroba Wagner Deloy Borges. É só descer o feed ali do Instagram, está logo ali a divulgação. Tem que ligar lá, porque lota muito rápido, para ver se ainda tem vaga. Quem quiser assistir, domingo, 16 horas. Domingo, hoje é dia... Tomás, hoje é dia 5. 6, 7, domingo é dia 9, é isso, né? 6, 7, domingo é dia 8, na verdade, 8 de fevereiro, 16 horas, lá no Tucuruvi. Vamos lá. No primeiro bloco, eu vou fazer igual nos programas anteriores, vou pegar alguns temas aqui e vou respondendo dúvidas das pessoas que me foram perguntadas em aula, em palestras, bem variadas, tá? No segundo bloco, eu vou abrir os telefones para vocês fazerem perguntas ao vivo. É o 11-31-710221. E o 11-32-62-4490, mas por favor, só liga a partir da hora do intervalo do programa. Assim que eu voltar, já começo a responder. Nesse primeiro bloco, vamos clarear alguns temas. Pessoal, há muitos anos aqui na rádio, eu venho falando de sintomas relativos às saídas do corpo. Existem muitos deles, né? Cada um interpreta de um jeito. Por ter passado muitas vezes ao longo dos anos por esses sintomas, eu reconheço claramente quando alguém me cita o mesmo sintoma, você vê que é uma coisa que muitos sentem igual. Então, quais são os sintomas principais, dentre vários, que pessoas que têm saídas do corpo ou prenúncio de uma saída costumam narrar? A paralisia do sono, a catalepsia projetiva, que eu tenho falado tanto ao longo dos anos aqui. O balonemão, a dilatação da aura, logo depois a flutuação com o corpo astral para fora do corpo. Zumbidos intracranianos, que não são auditivos e não vêm de fora para dentro. São ruídos psíquicos no meio da cabeça e, como eu já contei tantas vezes, não confundir com tinnitus, que é a sigla internacional que a medicina usa, para caracterizar sintomas de zumbido estridente dentro da cabeça o tempo inteiro, por causa de diabetes, pressão alta, problema na cervical e problema maxilar, que podem causar esses ruídos dentro da cabeça quando eles ficam continuamente. Mas quando a pessoa não tem um ruído e deitada ela tem aquele clique dentro da cabeça, ou um zumbido, uma sensação de algo sonoro dentro da cabeça são ruídos intracranianos, que eu também já falei muitas vezes aqui para vocês. Então, tem um sintoma dentre esses que eu já falei tanto aqui, mas as pessoas perguntam com muita frequência. E, ultimamente, pessoas têm me perguntado muito isso. Assim como perguntam muito a paralisia do sono, a catalepsia, e eu explico muitas vezes que tem gente nova que nunca ouviu falar. Uma das coisas que muita gente tem perguntado é sobre a sensação de falsa queda, quando a pessoa está cochilando e tem a sensação que ela está caindo, aí ela dá um solavanco, como se ela estivesse caindo, né? E aí ela estava cochilando, ela volta para a vigília. Quando uma pessoa está cochilando, as ondas cerebrais dela saíram do estado da vigília, que são ondas beta, e entraram no estado de ondas alfa. Logo depois, se ela cai no sono, ondas teta. Sono pesado, ondas delta. Então, entre a vigília, ondas beta, e o sono, que são ondas teta, a pessoa passa por um cochilinho, chamado hipnagogia pela medicina, onde o cérebro está rico em ondas alfa. Isso ocorre no limiar entre o sono e a vigília, e também quando a pessoa vai despertando, voltando do sono, cochilando e depois acordando. Então, é um cochilo. Na volta, você vai voltando do sono, cochila e acorda. Esse cochilo da volta é chamado pela medicina de hipnopompia. E o cochilo da ida do sono, hipnagogia. Então, nesses dois momentos, que são estados alterados, a mente enriquecida com ondas alfa, a aura da cabeça dilata um pouquinho e os dois chakras da cabeça dilatam um pouquinho. Por isso que é muito comum fenômenos de clarividência nesses limiares entre a vigília e o sono ou entre o sono e a vigília, porque o cérebro está em ondas alfa. A mesma coisa quando alguém vai meditar, sai da vigília, mas não está dormindo, está num estado interiorizado, consciente, mas não consciente, com cinco sentidos voltados para fora e cinco a interiorização da atenção para o plano interno, e aí o cérebro fica em ondas alfa, a pessoa não está nem acordada para a vigília, nem dormindo, ela está num estado alternativo dentro da mente dela, consciente, mas não consciente da vigília. Então é comum nessa hora também a aura da cabeça dilatar quando a pessoa está meditando e ter flashes de clarividência. Na maioria das vezes, esses fenômenos de falsa queda acontecem com a pessoa deitada para dormir, porém pode acontecer com ela sentada meditando, soltar o campo energético mais para a direita ou mais para a esquerda, dando a sensação que ela está caindo de lado, às vezes um pouquinho para frente. Aí ela tenta se segurar com a sensação de quase caiu sentada. Se ela tivesse deitada, daria a sensação de falsa queda. E pode acontecer de você estar assistindo TV ou algum conteúdo em vídeo e ficar cochilando ali, e na hora do cochilo também dá a sensação de queda, você dá um solavanco. Bom, eu tenho isso há muito tempo. Comecei a ter esses sintomas com 15 anos de idade. Levei um ano sozinho para descobrir que sintomas era aquele. Eu não tive mestre, guru, ninguém para me orientar. Não havia um programa de rádio como esse, nem conteúdos abertos da internet, nem livros que eu pudesse ler. Então, levei um ano para entender a paralisia, a dilatação da aura, o zumbido intracraniano só na hora de deitar e a sensação de falsa queda. Com o tempo, por observação, eu fui vendo o que era. E aí, ao mesmo tempo, eu estava comprando alguns livros tentando me entender na área dessas experiências. Então, é claro que a saída que eu tinha, e isso era a década de 70, era mergulhar na literatura de temas espirituais, tentando encontrar paralelos para aquilo que eu estava sentindo. Então, é claro que ao entrar nas livrarias e nos sebos, procurando literatura desse gênero, eu entrei, por exemplo, na literatura espírita, literatura teosófica, literatura ocultista, literatura iogue, literatura anímica ou mediúnica, e isso me foi legal porque me manteve com a mente aberta, porque eu estudava de tudo e não estava prendendo minha consciência em abordagem nenhuma, porque o que eu estava querendo era entender essas experiências fora do corpo que espontaneamente aconteciam e esses sintomas que eu tinha e logo depois tinha a saída do corpo, principalmente a paralisia do sono, às vezes o estado vibracional, as energias vibrando, indo e voltando, fazendo uma vibração com zumbido dentro da minha cabeça, antecedendo as saídas do corpo. Então fui me acostumando lentamente no escurinho do quarto, tá, claramente percebendo que eram sintomas parapsíquicos, né, que aconteciam comigo, encontrava às vezes um relato ou outro da mesma coisa nessas literaturas da temática espiritual em geral. Até que um ano depois, em 1978, eu já com 16 anos, comprei um livro que me ajudou a entender várias coisas, porque o autor do livro narrava vários dos sintomas que eu estava tendo. E é claro que o enfoque que ele dava era a partir do conhecimento que ele tinha. Esse livro tinha saído aqui no Brasil pela editora Pensamento, se chama Projeção do Corpo Astral. São dois autores, Sylvan Joseph Moudon e Hilliard Carrington. O Carrington era um grande pesquisador de temas de parapsicologia e ele viajava pelo Oriente, manjava muito a parte yoga também, era um grande pesquisador. E ele tinha lançado alguns livros. O Sylvan Joseph Moudon, o Carrington morava em New York, o Sylvan Joseph Moudon morava no Kansas, se eu não me engano, no interior dos Estados Unidos, não tinha muito acesso a muita coisa. Ele leu dois dos livros do Carrington e mandou uma carta para ele. A essa altura era o ano de 1927, mais ou menos. Ele mandou cartas para o Carrington, narrando as experiências fora do corpo, que ele tinha encontrado alguma coisa no livro do Carrington, e ele estava narrando a experiência dele. O Carrington viu que estava diante de um projetor extrafísico, na época chamado um projetor astral. Então pediu que ele mandasse os relatos, que ele os selecionaria, faria uma revisão e ele poderia publicar um livro sobre saídas do corpo. Era 1929, não tinha quase nada sobre isso em aberto, né? E aí o Moudon mandou as cartas, o Carrington compilou e na hora de publicar o livro ele falou: Moudon, você não é conhecido, eu já sou um autor famoso nessa área. Então vamos fazer o livro em coautoria, vai o seu nome, vai o meu, o livro é seu. Os relatos e interpretações são seus, mas eu vou fazer uma introdução grande explicando o que é a tal da saída do corpo ao longo da história, com o conhecimento que eu tenho. E aí ele faz a grande introdução, que é muito boa, e depois os relatos do Sylvan Moudon. Então o livro é o Projeção do Corpo Astral, Sylvan Joseph Moudon, Hilliard Carrington, publicado em 1929, e no meio da década de 70, a editora Pensamento traduziu e lançou o livro no Brasil. Hoje só se acha em sebo, mas é um livro fácil você achar até em sebos pela internet e encomendar em casa. Acontece que o Sylvan Joseph Moudon era o projetor, o Carrington era o compilador. E o Moudon descrevia no livro várias das coisas que eu sentia. Gente, vocês sabem quando alguém está falando a verdade, quando você está lendo exatamente no relato dela as coisas que você sente. Você sabe que é verdadeiro, porque você está passando por aquilo. Quem não experimentou aquilo vai duvidar de tudo. Quem experimentou sabe que aquela pessoa está falando. E quando alguém também conversa em aberto como agora, você fala: pô, isso aí eu já tive, você sabe que é verdadeiro. Muitos que não tiveram isso vão duvidar, mas não é o problema. Quem passou sabe que há autenticidade naquilo que a pessoa está falando, por já ter sentido igual. O que varia, as sensações são iguais, mas o que varia é o enfoque e as explicações que cada um dá dentro do conhecimento que tem. Então você pega esses sintomas e pede um espírita para interpretar. Ele vai usar o conhecimento dentro da área espírita, o que é natural, para interpretar aquilo. Se você pegar um umbandista para interpretar os seus mesmos sintomas, a explicação vai vir pelas vias do conhecimento que a pessoa tem de umbanda. Se você pegar um teosofista, ele vai usar o enfoque da teosofia em cima daquilo. Pega um ocultista, vai usar um enfoque hermético. Pega um yogi, vai usar um enfoque yogi. Pega alguém do Vedanta, vai usar um enfoque do Vedanta. Então os enfoques são variados, as opiniões e teorias em cima, mas as sensações são humanas e muitos sentem e identificam. Então a sensação de estar cochilando e ter a sensação de falsa queda, quantos de vocês sentiram isso? A minha avó, eu dormia num quarto, num beliche, na cama de baixo, o meu irmão evangélico dormia na parte de cima do beliche e a minha avó católica dormia do outro lado do mesmo quarto. No outro quarto dormia meu pai materialista, minha mãe evangélica e meu irmão caçula, que não era nada. Então eu tinha saídas do corpo nessa casa. Por que que eu falo isso? Porque muita gente acha, olha, saiu do corpo, esse cara deve morar no Himalaia ou na pirâmide. Nada, morava em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, numa casa de 2 quartos, com família, que eu já acabei de contar o que que cada um seguia. E ali eu tinha as experiências, estava em Himalaia nenhum, estava em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. E aí, às vezes, eu tinha esses trancos, estava deitado, sensação de falsa queda, dava um solavanco. E isto acontecia independentemente da posição do corpo físico. Tivesse eu de barriga para cima, ou de lado, ou de barriga para baixo, acontecia do mesmo jeito. A minha avó, que tinha 80 anos, era uma católica das antigas, ela via de vez em quando eu tendo um tranco desse, falava assim, nada tema, meu neto, eu sei por que que você está tendo esses trancos. E eu falava para ela, por quê, vó? Porque você está crescendo. Era o conhecimento popular da época. E, no meu caso, eu não cresci coisa nenhuma. Eu sou baixinho, tenho 1,67 m. A explicação dela não ia ao encontro do que eu estava sentindo. E como que ela poderia explicar? Ela não estudou nada disso. Muitas vezes, a pessoa sente um monte de coisa, pergunta para os mais próximos que não estudaram aquilo para poder responder para ela com base, com fundamento. Então, começa os achismos. Olha, você teve isso porque você não rezou. Aí se pega alguém religioso fanático, o diabo deve ter te agarrado. Se pega o outro dentro da área espírita ou da área da Umbanda, olha, isso pode ser mediunidade. Então, cada um interpreta de um jeito. No entanto, pessoa de todos os jeitos e de todas as doutrinas tem aquilo, porque, em primeiro lugar, é humano. O que que eu descobri? Que quando você está num estado alterado entre a vigília e o sono, simplesmente a tua aura dilata. E às vezes ela se solta para um lado ou outro. Se você está deitado de barriga para cima, ou de bruços, barriga para baixo, se está deitado de barriga para cima, o campo energético se solta polegadas por sobre o corpo. Você não sente, já está cochilando. De repente, em vez de aprofundar e cair no sono, e as ondas cerebrais saírem de ondas alfa para ondas teta, o cérebro acelerou. E em vez de descer, tá, das ondas alfa para ondas teta, ela sobe de volta para ondas beta em uma fração de segundo. Então, o corpo que estava relaxando e o campo energético do corpo astral fluindo centímetros para cima, o corpo ativa e aí ele repuxa para baixo a energia que estava se soltando porque está voltando para a vigília. Nessa hora você sente o repuxo para baixo, sensação de estar caindo. Isso pode acontecer de barriga para baixo ou barriga para cima. De lado também ocorre a sensação pela lateral. E sentado parece que você está caindo de lado. E aí achei a explicação para isso no livro Projeção do Corpo Astral, do Silvan Mudum e o Hiriwat Carrington, porque o Mudum descrevia claramente essa sensação que muitos sentiam, mas ninguém tinha nomeado. E neste livro, então, de 1929, na nomenclatura que o Mudum criou, ele criou uma expressão que até hoje é usada, descoincidência astral. Vou repetir, descoincidência astral. Década depois, o Valdo Vieira, já no âmbito do que ele criou e chamou de projeciologia, passou a chamar de descoincidência, tá? Energética, por exemplo, né? Um estado de soltura, mas o termo descoincidência, ele foi criado por Silvan Mudum em 1929, vocês podem comprovar o que eu estou falando lendo o livro. Então, o termo descoincidência, o que que ele significa? Também chamado descoincidência projetiva. Eu vou dar um exemplo que eu uso muito nos cursos que eu aplico. Você tem uma gaveta, ela encaixa perfeitamente num móvel ou numa mesa, ela encaixa perfeitamente. Então, eu estou com a gaveta na mão, ali na mesa ou no armário está o espaço vazio, eu vou pegar e encaixar a gaveta nesse espaço vazio. Então, na hora que eu pego a gaveta e engaveto, encaixo no espaço vazio do móvel, eu digo, estou coincidindo a gaveta com o espaço vazio ao qual ela preenche completamente. Isso é um estado de coincidência total, onde a gaveta coincide totalmente no encaixe perfeito com o espaço do armário onde ela ocupa. Aí eu vou, puxo a gaveta para fora totalmente e falo, aquilo que eu havia coincidido, eu agora estou descoincidindo, estou soltando. Então, a gaveta encaixada, estado de coincidência. Gaveta desencaixada, estado de descoincidência, já que ela está totalmente fora. Porém, muitos de vocês, às vezes, vão fechar a gaveta e a borda da gaveta ficou um pouquinho para fora, não ficou tão encaixado. Nesse caso, a gaveta não está totalmente coincidente e também não está totalmente descoincidente. Então, eu diria, ela está parcialmente descoincidente. Então, se eu usar a mesma referência agora para nós, nesse exato momento na vigília, nós estamos coincidentes com o corpo. Enquanto seres espirituais que nós somos, como é que a gente fala? Estamos encarnados, encadernados no corpo, encaixados, coincidindo com o corpo que a gente ocupa para viver na Terra. Estado de coincidência do campo espiritual na matéria. Quando ocorre uma saída do corpo, aquilo que está coincidido na matéria, que é o espírito, descoincidiu totalmente para fora. Então, uma descoincidência total é a saída do corpo total. Ela pode ser parcial nas saídas do corpo e pode ser definitiva na morte, que é a última saída. Porém, se a aura desencaixa um pouquinho, sem configurar a soltura inteira, ela não está nem totalmente dentro nem fora. Então, te diria, está numa descoincidência parcial. Então, esse termo descoincidência foi criado pelo Sylvan Joseph Mouldon em 1929. Depois, o Valdo Vieira chamou descoincidência bioenergética ou projetiva, que é essa sensação da soltura para qualquer lado, com repuxo e uma sensação da pessoa estar caindo. Pessoal, quantas vezes vocês tiveram isso? E um monte de gente falou coisas sem aprofundar. Não acreditem no que eu estou falando. Procure informação. Leia o livro do Mouldon, Projeção do Corpo Astral, para vocês verem essas descrições. Dá uma olhadinha no livro Projeções da Consciência, do Valdo Vieira. Você vai ver relatos disso. Meu livro Viagem Espiritual, da Luz da Serra, também tem. E outros autores também falaram nisso. O termo que acabou ficando, descoincidência projetiva. Então, vários de vocês já tiveram essas sensações de queda e essa descoincidência ela é anímica, causada pela queda da ondas cerebrais e do metabolismo cardiorrespiratório. Porém, existe uma descoincidência mediúnica. Quando um médium, na hora de uma reunião, e quando eu falo médium, não estou atrelando isso a doutrina nenhuma, porque existem médiums em áreas diferentes, né? Com parâmetros diferentes, mas sendo médiums. Então, um médium está ali. Vem um guia espiritual, um mentor e aplica energia, e esse fluxo da energia solta o campo energético do médium, que vai se sentir oscilando para um dos lados. Logo depois ele tem a sensação, seja na mesa mediúnica, de ter uma sensação de estar caindo sentado. E o médium da Umbanda em pé, uma sensação de que ele está saindo, ele dá um tremor assim, encaixando, fala que foi isso. E aí alguém fala, ah, começou a incorporação, às vezes nem tinha começado, era só o fluxo de energia do mentor, do guia, soltando a aura, logo depois encaixou. Então, esse estado de descoincidência, tanto pode ser anímico num caso, quanto mediúnico no outro. O problema sabe qual é? Alguém dentro de uma área mediúnica sempre vai achar que aquilo é só mediúnico. E alguém dentro de uma área anímica sempre vai achar que é anímico, nunca considerando o lado mediúnico. Então, é uma mescla. Pode ser anímico ou mediúnico, dependendo da área que a pessoa está, característica, uma série de coisas. Porém, se acostumem com essa sensação. Ela ocorre. E, às vezes, para quem aplica passes, reiki, cura prânica, a aura da mão se solta facilmente. Então, às vezes, as mãos estão relaxadas e a aura da mão se solta para cima, né? Uma descoincidência da aura da mão. De repente, ela encaixa e aí a sua mão dá um tremor, né? Um espasmo, parecendo que ela está mexendo sozinha e era uma descoincidência da mão. Pode ser anímica num caso, também pode ser mediúnica no outro. Por isso que é bom ter visão de conjunto, para ter várias possibilidades de interpretar essas coisas sem ficar preso numa área ou outra, tendo uma visão de conjunto. E isso está dentro do trâmite do que eu estudo e pratico, que são as saídas do corpo. Extremamente comum, acontece com uma frequência enorme comigo, mas alguém sem essa informação pode ficar com medo sem entender. E agora eu estou clareando que não tem perigo algum. Isto é mais comum do que se imagina. Olhe os livros que eu sugeri ainda agora para poder tirar dúvida, não ficar só com o que eu estou explicando aqui. Vai observar outros autores para ter uma visão de conjunto. Vocês vão descobrir que isso é super normal e acontece com a maioria. O que você está acenando para mim, ô Tomás? Está na hora do intervalo? Gente, já passou, Tomás, o primeiro bloco? Fenômeno, achei que tinha falado dos 15 minutos, já passou o primeiro bloco? Eu acho que alguém adiantou o relógio. Adivinhem quem, pessoal? Nós vamos abrir os telefones, vocês podem ligar já durante o intervalo, o Tomás passa a pergunta para eu responder no ar assim que voltar. 11-31-710221, 11-32-62-4490. E eu tenho vários outros sintomas aqui que domingo eu pretendo continuá-los, a não ser que role algo de última hora e mude. Vocês que escutam o programa já sabem, mas tem vários outros sintomas que eu vou comentar com vocês aqui nos próximos programas. Tenho falado muito de chakras ultimamente. Vamos falar mais agora de saídas do corpo, né? Alternando os temas. Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal? Estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, ali na parte técnica Tomás O Cruel. Tá? 19 horas, 58 minutos, 57 segundos. Deixamos as linhas abertas 11-3171-0221, 11-3262-4490, para vocês fazerem perguntas, por favor, dentro dos temas que eu trabalho no programa, para eu poder aprofundar e responder para vocês, tá bom? E antes ainda, entrou essa semana lá no Instagram a programação das palestras que eu vou fazer no Rio Grande do Sul, no mês de março, acho que na última semana. Eu vou estar 23 de março em Porto Alegre, num grupo de Umbanda. No dia 24, no CEAL, que é um grupo espiritualista de Porto Alegre. Na quarta, eu vou estar num auditório, num salão do Grêmio, lá em Montenegro. São 300 pessoas lá. De lá, na quinta-feira, dia 25, eu subo para Caxias. Não, dia 26, eu acho. Subo para Caxias, faço uma palestra dia 26, um curso 27 e 28. E no domingo, 29, eu viajaria de volta para São Paulo. Só que, como eu já fiz palestra antes em Santa Cruz do Sul, mais para baixo no estado, o pessoal de lá, que é um grupo de Umbanda muito grande, né, do pai Marcos Ribas, me convidou. Falei, tá bom, vou tirar folga do domingo, e aí no domingo eu vou a Santa Cruz do Sul, dia 29. Essa divulgação deve entrar amanhã ou depois lá no Instagram, tá bom? E aí na segunda eu volto, e vou voltar dia 30, já volto de manhã à noite, tem uma palestra na maçonaria em São Bernardo. E também entrou lá a divulgação de São José em Florianópolis, logo que eu fui em Curitiba, segunda semana março, mas lotou com 350 pessoas assim, em um dia. Lotou as vagas todas. Segundo semestre eu vou retornar a Santa Catarina, em Florianópolis de novo, São José, Caldas da Imperatriz e outros lugares, tá bom? Tomás, libera para mim aí a primeira pessoa, por favor. Olá, quem está falando?
Oi, tudo bem?
Quem fala?
Meu nome é Silvia.
Silvia, você está onde?
Eu estou aqui em São Paulo, aqui no bairro de Jaraguá.
Ah, então tá, vamos lá, alguma pergunta?
Então, referente, eu estava assistindo, né, o seu programa, e referente às ai, meu Deus, estou nervosa, desculpa. Referente às saídas do corpo, né? Eu já tive desde criança. Eu tenho paralisia do sono. Eu vejo meu corpo fora e às vezes eu ficava com medo, não entendia direito desde criança, né? Conforme eu fui crescendo, eu estive em várias religiões, nunca consegui enxergar em nenhuma, então me tornei uma pessoa que pega um pouco de cada para achar o que é melhor. E ultimamente ando tendo muitos desses tremores que você falou aí agora, né? E quando eu vou. Eu tenho estudado Reiki também, e à distância, né? Mas tenho estudado e eu sinto muito calor nas mãos quando eu vou dar passe em alguém. No caso, eu dou mais em casa mesmo, não saio para ir para a rua. Eu estou aprendendo ainda. E eu me identifiquei com muitas coisas que você disse. O que eu entendi é que muitas vezes eu sinto muito zumbido no ouvido e quando eu estou dando esse passe, eu sinto uma tontura
Não, aí
muito
pode ser
forte.
outra coisa, não. Se você está tendo zumbido com frequência, não tem a ver com o que eu falei, tá? Zumbido com frequência se chama tinnitus. Entra no Google, clica tinnitus, que você vai ver a explicação médica do zumbido, que é consequência ou de diabetes, ou de pressão alta, ou problema mandibular ou da cervical. Se o zumbido é só na hora que você está trabalhando a parte espiritual, é uma coisa. Agora, se ele ocorre em outros momentos, com frequência, ele está denunciando um efeito de uma causa. Você precisa tirar primeiro essa possibilidade com um médico para ver se é
Não,
tinnitus,
eu
tá?
já
Se
tirei. No caso, eu já tirei.
não tem nada, isso está acontecendo só na hora que está dando passe ou relaxada, aí é o que eu falei. Mas se o zumbido for contínuo, muitos momentos do dia, aí não, aí é outra coisa.
Não, é só na hora
mesmo. Ah, então tá perfeito. É exatamente o que eu falei. O zumbido é a soltura da aura da cabeça e dentro, embaixo dos hemisférios cerebrais, está a glândula mais alta do sistema endócrino, que é a glândula pineal, também chamada de epífise. O chakra coronário, no alto da cabeça, a raiz dele incide, atravessando o cérebro, direto na glândula pineal, a ligação com o chakra do alto da cabeça. Quando a aura da cabeça dilata, na hora que você está no estado de ondas alfa, trabalhando ou relaxada, ao dilatar a boca do chakra no alto da cabeça, passa a corrente de energia pelo conduto do chakra que vai dar em cima da pineal. Então, na hora que dilata a cabeça por cima, pelo conduto, dilata a aura da pineal dentro da cabeça. Na hora que dilata, vai dar um som, como se fosse uma eletrificação, que parece um zumbido elétrico, muitas vezes uma sensação de estampido, pá! Ou alguma coisa do gênero, porque dilatou a aura, soltou a aura da pineal e vai dar isso. Então, se você já foi no médico, não tem tinnitus, está na boa e só é nesses momentos, pode se acostumar. Comigo é assim, com outros também. É exatamente o que eu tinha explicado antes.
Eu estava até com medo mesmo, que era uma dúvida que eu tinha. E também com relação a... Assim, eu tenho muitos sonhos que eu saio fora do meu corpo. E eu tenho certeza que eu estou em outras dimensões. Essa semana mesmo, quase todos os dias, eu perambulei por aí e eu sabia. Porque eu acordava durante o sono. E antigamente eu acordava durante o sono, tinha medo e eu era arremessada, né? Assim que eles falam, né? Não sei direito. E agora não. Eu acordo e eu não procuro ter controle. Eu sei que eu estou acordada durante o sono. E eu falo para ele me mostrar o que ele tem que me mostrar. E aí acontece várias coisas, né? Inclusive, eu vi um podcast seu, um tempo atrás, falando por que a pessoa estava indo muito para o umbral. E eu estava indo muito para essas zonas umbralinas. Nesse podcast, você explicou, eu consegui entender por que eu estava indo para lá. Eu estava estudando muito sobre vida após a morte. Eu tive um irmão que morreu numa situação não muito boa, né? Então, eu ficava pensando muito nele. Será, o que eu entendi daquele que você tinha explicado, será que a minha vibração estava inconscientemente me levando para lá?
Provavelmente, né? Mas, e muita gente também, como você dá passe, quem atua atendendo pessoas, às vezes vai no umbral porque aquela pessoa não estava sozinha, tem entidades pesadas junto dela, e aí durante o sono... Você acaba indo até onde as entidades que estavam junto com ele na hora que você deu o passo, é uma espécie de segundo nível do trabalho. Então é normal curadores em geral parar, não por sintonia, foram levadas por mentores para continuar o trabalho. O que é diferente da pessoa estar sintonizada, dormir pensando coisa ruim e ser atraída para um ambiente ruim. Sensitivo de cura, médiums em geral, vão ser levados aonde precisa de ajuda. Não vai ser no paraíso não, vai ser nos lugares... mais densos, faz parte do serviço. E fica tranquilo aí, que o que você está narrando aí está tudo parecendo exatamente algo bioenergético e psíquico, tá?
Ah, que bom. Era somente isso. Muito obrigada pela explicação,
tá bom.
Viu?
Obrigado por você ter ligado.
Valeu. Tchau, tchau.
Tchau. Tomás, pode passar outra? Quem está falando?
Denis de Barra do Ribeiro.
Da onde, Benício?
Não, sou Denis... Da Barra do Ribeiro.
Ah, tá. Denis da Barra do Ribeiro. Onde é a Barra do Ribeiro, Denis?
Barra do Ribeiro fica no Rio Grande do Sul, do lado de Porto Alegre.
Ah, tá. Pô, eu conheço aí, mas eu não tinha ouvido falar do lugar que você mora, não. Eu vou estar aí no mês de março, aí na última semana. Alguma pergunta?
Eu fiquei feliz dessa notícia. Eu vou levar o meu livro para o senhor autografar.
Opa, okay? Leva lá que eu autografo.
Tá bom. A pergunta é a seguinte. Antigamente, quando eu não estudava leitura espírita, eu me lembro de eu ter várias ocorrências de paralisia do sono. Naquela época que eu não entendia o que ocorria, eu ficava assustado. E me lembro que eu tentava me mover, tentava falar e não conseguia. Nada dessas coisas eu conseguia, mas eu tinha consciência de que eu tentava e não conseguia. E fazia um esforço muito grande para tentar acordar, porque, como eu disse, me assustava. Naquela época, eu visitava uma pessoa que atirava cartas, né? Tira cartas, né? E eu comentei isso, essa experiência com ela. Ela ficou assustada, etc e tal. É uma boa pessoa, excelente pessoa, tá? Diga-se de passagem. Mas naquele momento, ela preferiu fazer uma espécie de oração, como se estivesse fazendo uma proteção para mim, para que eu não tivesse mais aquela experiência, porque conforme ela, eu estava uma espécie de... sofrendo alguma influência maligna, vamos assim dizer. Não foi essa expressão que eu queria.
Cara,
mas, assim,
a quantidade de gente que já falou isso para as pessoas sem base alguma. Cara, a paralisia do sono está mapeada pela medicina, não tem nada a ver com coisa do mal. E muita gente na hora mete medo, ó, o espírito está te prendendo, ou isso é o diabo. Cara, que besteira isso aí, mas eu vi muita gente que atende falar isso para pacientes.
Mas, ô Wagner, aí talvez eu tenha explicado errado para ela e talvez ela tenha agido dessa forma. Ocorre que, passado o tempo, eu estudei, fui ouvindo mais vídeos e agora eu tenho certeza do que se trata o fenômeno. E só que o que ocorre, desde aquela vez, eu não tenho mais tido essa experiência de paralisia do sono. E eu queria saber se tem alguma coisa a ver com o momento em que ela fez aquela oração querendo o meu bem, né? Ou se é alguma outra coisa que eu pudesse reverter, porque agora que eu tenho consciência do que se trata, eu gostaria de desenvolver.
Cara, ela bloqueou você. Eu vi isso acontecer em vários casos. A pessoa às vezes aplica um passo ou faz uma prece, um mantra, naquilo que ela acha que é ruim. E a pessoa que está ali recebendo aquilo, por não saber o que é, confiando na pessoa, cria um bloqueio com isso pelo medo implantado pela pessoa. É como se você tivesse puxado um freio de mão interno, que agora você não consegue destravar. Eu vi isso acontecer muitas vezes em ambientes diferentes. Pessoas travando a outra, seja com energia, seja implantando medo e causando na pessoa uma contração, uma compressão psíquica. Como que você desarma isso? É simples. Satura tua mente com a ideia da saída do corpo na hora de deitar. O que é bom para você fazer? Leia antes de deitar sobre saídas do corpo. Pegue os livros sérios e bons do tema, com autores bons, autores variados, para não ficar preso num só, porque cada um tem uma opinião, tá? Leia, tira aí 6 meses, 8 meses, sem deixar de ler um pouquinho na hora de deitar, só sobre saída do corpo na hora de deitar. Isso vai causando uma saturação mental e tenta dormir pensando naquilo que você leu. E aí o que vai acontecer inconscientemente? Uma parte de você que ficou aí comprimida, ela vai se soltando, porque inconscientemente vai entender que o que parecia sobrenatural agora é natural e você está lendo aquilo de forma normal. É a dica que eu te dou, porque não adianta você, por exemplo, trabalhar os chakras, fazer uma técnica ou outra, se inconscientemente tem uma molinha puxando. Seria equivalente a pisar no acelerador e no freio ao mesmo tempo. Então, primeiro solta o freio, leia um pouquinho para a tua mente se soltar. Lá na frente, você vai ver que lentamente isso vai voltando ao teu normal.
Ok, muito bom. Obrigado. Ok, obrigado, Wagner.
Obrigado, Denis, você ter ligado. Ó, como você está no sul, eu falaria, bate! Até mais.
Faz mal. Tá bom, tchau, tchau.
Vamos lá, Tomás, mais alguém? Quem tá falando?
Renata.
De onde você está, Renata?
Dourados, MS.
Dourados, Mato Grosso, vamos lá.
Wagner, um prazer falar com você novamente. Eu tenho uma dúvida, que é a seguinte: o meu chakra frontal, às vezes, ele parece pressionado. E aí eu vejo que às vezes eu absorvo energia, melhora. E muitas vezes essa sensibilidade parece que ela está associada assim, com a percepção externa, que eu não sei o que é.
Esse chakra é o que dá a clarividência, tá? Então, muitas vezes, há uma pulsação de energia dentro do chakra. Ela pode ser de dois tipos, de dentro para fora, como se houvesse um solzinho interno na tua mente, que pulsa de dentro da mente para dentro da testa e da testa para fora. Quer dizer, uma pressãozinha de dentro para fora. Quando alguém está absorvendo energia ou captando de fora, a energia está vindo de fora para dentro. Isso causa uma compressão de fora para dentro. Então, eu te pergunto, a compressão que você está sentindo, ela é de dentro para fora ou de fora para dentro?
Eu sinto que é de fora para dentro, vai.
Então, se é de fora para dentro, é a energia que está vindo de fora e incidindo sobre a tua testa. Tá. Isso te causa algum mal-estar, alguma coisa desagradável ou não causa nada?
Me causa um desconforto.
Então,
porque...
No teu caso, está vindo uma energia estranha de fora, entrando pelo teu frontal. Como que você faz para contrabalançar? Projeta energia de dentro para fora, tá? Porque pode ter um espírito te incomodando, tá? Ou mesmo uma pessoa encarnada pensando de você, as formas mentais dela vêm e bloqueiam a boca do seu chakra frontal. Então, o que é que você faz? Imagina um sol branquinho, brilhante ou amarelo na tua testa e lentamente dentro para fora, imagina uma pulsação, como um sol que vai acordando, pulsando de dentro para fora ou irradia a luz pela testa. O que é que vai acontecer? A aura do teu frontal vai ampliar e isso corta a conexão da energia que está vindo de fora, seja lá onde for. Então, todo dia, tira aí uns minutinhos no tempo que você puder, encha a tua testa de luz de dentro para fora e pulsa de dentro para fora. Isso vai melhorar a tua defesa contra essa energia que está chegando. E se você souber trabalhar a energia com as mãos, energiza as mãos e depois aplica energia no teu frontal, porque aí o teu fluxo de energia reforça o frontal e corta a energia que está vindo de fora. Deu para entender?
Sim, entendi, Wagner. Então, é isso. Eu puxo energia como se fosse o prana.
Imagina um solzinho vivo, pulsante, eletrificado, de dentro para fora da tua mente, para dentro da testa e saindo como luz, como um sol que irradia de dentro para fora. Isso costuma resolver.
E com relação às mãos, eu imagino energia, puxo a energia com as mãos.
Imagina que você tem um sol em cada mão e nas pontas dos dedos pequenos sóis. Por exemplo, vira uma mão de frente para outra, como se tivesse luzes nas mãos, e concentra de frente um com o outro, cria uma bola de luz, com as duas mãos entre, e pega, leva as mãos e introduz essa bola de luz no teu frontal. Isso também costuma resolver.
Ah, maravilha, Wagner.
Tá bom?
A gente começou aqui a jogar energia na casa, porque você me instruiu para me libertar do assédio que ficava o dia todo me incomodando. E aí eu senti melhorias. Eu senti que não foi suficiente, assim, mas senti melhorias. A gente está fazendo bastante ouve durante o dia.
Isso
também.
Isso aí ajuda também, mas leva um tempinho. Você ligou, acho que foi o mês passado. Às vezes leva um tempinho para melhorar o ambiente, que às vezes estava há muito tempo com uma influência estranha. Vai trabalhando devagarzinho, vai melhorando devagar, daqui a pouco fica bom.
Ah, legal, Wagner.
Tá bom?
Muito obrigada.
Então
muito
tá,
bom.
Obrigado por você ter ligado. Tomás, alguém? Qual o telefone dos dois? 11-31-72-0221. É esse que você vai pegar? Ó, telefone 11-31-71-0221, 11-32-62-4490. O DDD é 11, tá, pessoal? Tá? Então eu vou pegar algum tema aqui e desenvolver. O que você acha? Chegou? Tá. Gente, é que tem muita gente ligando, congestiona ali a central, e às vezes cai, né? Gente ligando de outros lugares vai insistindo, então às vezes dá essa coisa de cair a conexão. Quem tá falando?
Oi, Wagner, boa noite, meu nome é Célio, tudo bem?
Célio?
Isso.
Você está onde, Célio?
Eu tô em São Paulo.
Ah, então vamos lá, alguma pergunta?
É assim, eu, como o rapaz anterior teve a projeção, a catalepsia bloqueada, o meu caso é clarividência. Eu tive problemas, assim, comecei a ter problemas de clarividência com 11 anos e eu não falava nada pra ninguém porque tinha medo das pessoas me chamar de louco. E fiquei até os 19 anos, mais ou menos, vendo as coisas e foi muito traumático pra mim na época. E minha mãe acabou me levando pra um centro de religiões de matriz africana, né? E bloqueou a minha clarividência. E agora eu tô voltando a trabalhar com a espiritualidade, essas coisas assim. E eu queria saber se tem algum exercício que eu possa fazer para desbloquear isso.
Tem, o mesmo que eu sugeri para a moça de Dourados, a pulsação de luz de dentro da testa para fora, todo dia,
legal.
Um pouquinho. Porque o que acontece, principalmente na Umbanda, eu vi isso acontecer muitas vezes, uma criança está tendo uma soltura energética espontânea, está tendo clarividência, ou às vezes saídas do corpo e não consegue compreender aquilo direito. Aí ela conta para um adulto e o adulto acha que é um problema. Leva ela lá para alguém energizar. Então, lá naquele contexto, alguém fala, vamos fechar um pouquinho a sensibilidade dela e lá na frente isso vai abrir. Só que às vezes fecham demais usando energia e aí o adulto fica bloqueado. Quando começa a estudar o tema, sente que uma parte está presa, que foi
isso
aquele
mesmo.
Bloqueio criado lá atrás. Tá? No teu caso, a clarividência, se você pulsar a luz de dentro para fora todo dia, em alguns meses, lentamente esse potencial vai voltando e agora você é adulto e dá para trabalhar. Eu recomendo dois livros para você estudar. Um livro chamado Clarividência, do Rodrigo Medeiros, tá. que segue o padrão da conscienciologia do Valdo Vieira, mas usando uma linguagem um pouco mais aberta, o livro tem exercícios excelentes, tá? Clarividência, Rodrigo Medeiros. Beleza. E um outro livro, chamado também Clarividência, da editora Pensamento, do Charles Webster Leadbeater, que era da Então tá, esse livro é legal, mas ele não tem exercício. Mas isso. Ele dá uma boa teoria de clarividência. O livro do Rodrigo Medeiros, que também chama Clarividência, tem várias práticas. Soma um com o outro, são dois livros ótimos.
Beleza. Inclusive o que você falou, Wagner, diz assim, me falaram isso, olha, vou fechar a clarividência dele, porque ele tem uma missão espiritual, não sabe lidar com isso, mas quando ele for adulto vai voltar, só que não voltou, como você disse.
É, que criou uma compressão além da conta, agora está na hora de se soltar de novo.
Ai, que bom.
Tá
obrigado,
bom?
Wagner, boa noite.
Obrigado por você ter ligado.
Tchau, tchau, eu que agradeço.
Tomás, mais alguém? Qual o telefone? 11-31-710221. 11-32-62-44-90. O Tomás está louco ali na central, que tem vários números aqui na rádio. Quando você liga para a rádio, às vezes, atende a secretária eletrônica e fala, quer falar com qual rádio, qual ramal? E aí, às vezes, confunde, às vezes acende ali ao mesmo tempo, o Tomás fica doido. Bom, então posso passar enquanto não tem ninguém na linha? Passo algum tema aqui, né? Bom, eu havia comentado, não no programa anterior, mas no penúltimo, sobre um chakra que tem na base da nuca, que alguns podem chamar chakra da nuca, chakra nucal, é um chakra secundário. Ele não é a contraparte do frontal, nem a contraparte atrás do laringe, ele está na base da nuca. Na área ocultista, criaram um nome para esse chakra, chamaram de centro, alta maior, que na verdade é essa base da nuca. E dentro do ocultismo, não se falava muito isso. Uma autora que falou um pouco mais aberta sobre isso, foi a Alice Bailey, que era inglesa, e que fundou a Escola Arcana na Suíça, e hoje a Escola Arcana tem filial até em New York. E a Alice Bailey era antes teosofista, saiu da teosofia e foi fazer o trabalho dela, a moda dela. Ela tinha comunicações com um mestre tibetano chamado Dzogchen Kul, que ela chamava de O Tibetano, que orientava ela em muitos pontos. Eu tenho toda a literatura da Alice Bailey e neste livro, é Telepatia e o Veículo Etérico, da Alice Bailey, tem descrição do chakra da base da nuca, chamado ali Centro Alta Maior. Mas outros livros da Alice Bailey, tem um que eu gosto muito, chama Morte e Seus Mistérios, também bem legal, né? Não tenho certeza se é esse título, A Morte, mas é sobre a morte, né? Que tem um livro dela de compilação muito bom. Então, ela popularizou o termo alta maior, que já era usado por alguns teosofistas, alguns ocultistas, e esse centro, às vezes, pulsa muito em médio sensitivo de cura. E eu estava, inclusive, terça-feira, aí, dois dias antes, lá no podcast que eu tenho no, no canal Consciência Próspera, toda terça-feira, ao meio-dia, ao vivo, que é o programa Falando de Consciência e Espiritualidade. Estava explicando que alguém perguntou sobre sensações na nuca. Gente, quando ocorre uma saída do corpo, os filamentos do cordão de prata saem de todas as partes do corpo, principalmente da área dos sete chakras, e se junta formando um feixe só, que na parte fora do corpo está aderida na base da nuca, quando o corpo astral está com a configuração humanoide por condicionamento, mas às vezes um pouco mais abaixo, entre ali as escápulas. Então, na hora que o corpo ativo metaboliza, o cordão de prata puxa. Lá na ponta, a pessoa toma um tranco, um puxão de volta. Um segundo depois, ela cai dentro do corpo. Então, esse puxão, por que ele ocorre na nuca do corpo astral lá? Porque se no corpo humano, o cordão de prata, são vários filamentos, a ponta dele no astral é sempre na base da nuca ou entre as escápulas, por isso o puxão. Na hora que a pessoa é puxada e encaixa, por uma fração de segundo, ainda no encaixe, ela sente repercussão na nuca, porque era o ponto de contato principal do cordão de prata ramificando por dentro, em todos os chakras. E este ponto, muitas vezes, na mediunidade, um mentor espiritual, um guia, aplica energia ali, e aí o médium sente vibrações na base da nuca, fala, que caramba, não tem um chakra ali? Tem! Ele não é um dos sete principais, ele é um secundário. Entre a boca de trás do chakra frontal e a boca de trás do laringe, ele está bem no meio, ali na base, e a sua energia entrando e subindo pelo meio do crânio, vai incidir bem no meio da cabeça, embaixo dos hemisférios cerebrais, onde está a glândula pineal, e na frente da pineal a glândula hipófise. Então é claro que o filamento que entra pela nuca, ele engancha em dois ramais dentro da cabeça, a pineal e a hipófise, que estão ligados ao chakra frontal e coronário, ramificando dentro da cabeça. Então dá pulsação, arrepio, sensação que a nuca dilatou, e não tem muitos livros falando desse centro. Só estou dizendo que na área ocultista, teosofista da escola arcana, já se chamava aí de centro alta maior, mas naqueles contextos não se explicava sensações anímicas ou mediúnicas. E aí eu estou juntando tudo isso num bloco universalista para explicar de conjunto. Por isso que é bom estudar as coisas de conjunto, não é salada de frutas mística, não é colcha de retalho mística. Se você tem uma base, você consegue encaixar e equilibrar ensinamento de área diferente dentro de uma média. Mas para isso precisa ter visão de conjunto bem clara, lúcida, uma memória boa para poder fazer analogias e aí ampliar a explicação, não fica só de um jeito. Então é legal poder estar clareando esse tema aqui para vocês. O que mais? Ainda temos ali um minutinho, não dá para atender mais nenhuma e também não dá para eu ampliar aqui as outras coisas que eu tenho, tá? E só para citar também, eu comentei num programa anterior sobre chakras secundários dos mamilos. Esses chakras dos mamilos na área peitoral têm um pequeno chakra 1 centímetro acima de cada mamilo. E esses pontinhos muitas vezes eram trabalhados por praticantes de yoga em práticas de kundalini, fazendo a ascensão da energia da base subir pelo eixo do canal Sushumna na coluna e trazer para o chakra cardiorrespiratório, mas muitas vezes o ponto focal era o pontinho um centímetro acima do mamilo esquerdo. E daí a energia fluía na direção do alto da cabeça, causando o samadhi ou a expansão da consciência. Isso é um tema mais complexo de explicar, mas tem dois chakras em cima dos mamilos e, no caso, um centímetro acima do mamilo esquerdo, tem um ponto ali de ativação de energia muito interessante e isso não era ventilado em aberto pelo pessoal que trabalhava esses pontos em linhas yogis antigamente. Eu só estou citando aqui, mas é um tema um pouco mais complexo de explicar aqui sem imagens, tá bom? Estamos em cima, Tomás? Gente, chegamos aí ao final do programa. Espero ter clareado alguns desses temas para vocês. Domingo estarei aqui ao vivo, 10 horas da manhã. Vou trazer outros temas, abro para vocês perguntarem de novo. E aí a gente vai caminhando e fazendo os programas, tentando clarear esses temas da melhor forma possível, sempre de mente aberta e tentando ser muito claro e passar essas explicações com alegria desse compartilhamento. Até mais!